Esse episódio é uma sugestão de Matheus Barroca.
O nobre samurai caminha pela vila e os camponeses o reverenciam. Ele representa o poder do Shogun e todos lhe devem respeito.
O velho guerreiro contempla a ferrovia, onde antigamente era o arrozal de uma grande família. Ele passa as mãos em suas vestes, onde deveria estar a sua espada.
Os samurais foram traídos pelo imperador? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos à Resenha Épica!
O período feudal no Japão, ele é muito marcante, porque eu acho que a principal característica dele é que era um governo militar. Eles têm até um termo em japonês para isso, que é o Hokken Seido, né? Então você tinha um imperador, mas quem mandava mesmo, quem estava ali ditando as regras, tanto na parte administrativa, na parte política e também na parte militar, era o Shogun. Até por isso que dá um nome para esse período de Shogunato, né? Que era o poder na mão do Shogun. Fazendo um paralelo com, por exemplo, Inglaterra, né, que a gente sabe que tem uma família real, existe um rei, existe um parlamento, seria como se fosse assim: tem o rei e o primeiro-ministro, que é o cara que realmente se envolve na política ali, ele fosse um cara que tá ali e não foi eleito, ele chegou no poder pela força, né, com suas forças militares, e o imperador tem medo dele. Porque, na verdade, quem possui guerreiros, né, subordinados, ali, juramentados, é justamente esse primeiro-ministro que, no Japão feudal, se chamava de Shogun.
Tem várias coisas interessantes aí. Primeiro, quando a gente fala de feudalismo, automaticamente a gente imagina um governo descentralizado, né? Então, várias terras com vários poderes menores ali que, supostamente, né, são subordinados a um rei ou imperador. Só que até mesmo na Europa a gente via que em várias épocas, né, em vários países, vários territórios, assim, o rei ele não tinha tanto poder assim, né? Não era como no absolutismo, onde o rei realmente detinha o poder. E no Japão, isso era ainda pior, assim, entre aspas, né? O imperador ele tinha menos poder ainda, porque o imperador ele era quase que uma...
Um fantoche, né?
Uma figura religiosa, na verdade. Sim, sim. Ele estava muito mais ligado à
Eita!
Ele estava muito mais ligado à religiosidade, né? Ali dentro dessa religião shintoísta, né? Que a religião shintoísta é a religião oficial do Japão até hoje, inclusive, que justifica, né? Vamos dizer assim, esse imperador ali. Ele é literalmente ali um descendente da deusa maior, que é a Materaço, né, que é a deusa do sol. Então, ele estava muito mais ligado à religiosidade do que efetivamente o governo, né? E, é claro, a gente já viu em outras épocas, né, em outros exemplos aí pela história, que quem controla o exército, né, controla a nação. E o Japão, nessa época que a gente está falando, ele não tinha um exército nacional, entendeu? Tinham essas grandes áreas de terras com senhores, que eram chamados até de daimyos, né, que tinham seus guerreiros ali e eles que mandavam na porra toda. Quem mandasse nesses daimyo mandava no Japão.
É até muito difícil a gente não fazer uma comparação direta com a Europa medieval, né? Nós ocidentais, nós aprendemos até na escola mesmo, uma coisa muito mais eurocêntrica, né? No ensino médio, no ensino fundamental, a gente aprende muito mais voltado para a Europa. Mas é inevitável, a gente vai fazer alguns paralelos. Eu li um livro de um autor japonês muito famoso chamado Inazu Nitobe. Vocês, na internet vocês vão ver tanto o Inazu Nitobe quanto o Nitobe Inazu, porque no japonês eles falam o sobrenome primeiro, né? E ele escreveu um livro chamado Bushido, que fala sobre o caminho do guerreiro, uma maneira bem poética de se falar, mas o que eu achei interessante é que logo nos primeiros capítulos, logo no início do livro, ele, como autor, né, já se mostra incomodado porque outras literaturas ficam fazendo comparações diretas, né? Ah, no Japão era assim e na Europa também. No Japão era assim e na Europa não. Ele, como autor, fica muito incomodado com isso e já deixa bem claro, ó, para apresentar o Japão feudal, para apresentar a nossa cultura, tem que falar como se fosse algo novo, né? Não é para ficar comparando com o outro, não. Mas, assim, vou respeitar a opinião dele, mas realmente fica muito difícil. Para nós ocidentais, realmente fica muito difícil.
Não, a gente tem que ter em mente que não é a mesma coisa. Né? A gente tem que usar como um exemplo só para a gente entender, mais ou menos. Né? A gente sabe que não é a mesma coisa, até porque são períodos muito diferentes.
Sim, sim, sim.
O feudalismo no Japão, ele é bem posterior.
Sim, né? Começa no século XII, né?
É, então, assim, a grosso modo, o feudalismo no Japão, ele começa quando o feudalismo europeu tá acabando.
É, pois é. Exatamente. Então, a gente vai perceber ao longo da história aqui que as coisas no Japão, elas foram acontecendo depois em relação aos eventos parecidos na Europa, né? Como eu falei aqui, o feudalismo mesmo, o Hokkenseido, ele começa em 1185. A gente falou aqui que tinha a figura do imperador, ele colocava famílias influentes, clãs muito ricos, para administrar o poder. Né? E um exemplo de uma família dessa era a família Fujiwara, o clã Fujiwara. Só que outras famílias ficavam lutando, né, para tentar chegar nesse para ser o braço direito do imperador. E eles não deporem o imperador era até uma forma de se consolidar no poder. Você falou aí que o imperador, ele tinha essa coisa quase religiosa, né, mística em torno dele. E aí as famílias estavam disputando esse comando, essa administração do Japão como um todo. Eles não ficavam contra o imperador, até para se consolidar no poder. Eles, olha, veja bem, eu tirei a família Fujiwara, por exemplo, né? Tirei a família Fujiwara do poder, eu não mexi no poder do imperador, né? Justamente para eles terem a aprovação, né? A aprovação e assim se consolidar no poder.
Então a gente não vai ficar esmiuçando aqui, a gente pode deixar para outro episódio. É realmente as guerras que tinham entre esses clãs, mas eram vários. Os principais ali nesse período eram os Minamoto, os Taira e os Fujiwara, que você já citou.
Sim, sim.
Então eles viviam trocando de poder ali, né? Em um desses conflitos, né, os Minamoto vencem os Taira e o chefe desse clã, que era o Kiyomori, ele não afronta, né, o poder do imperador, mas ele queria se firmar como chefe dos outros territórios ali, né, dos outros clãs. Ele assumiu essa postura de um general, né, que era chefe de todo o território japonês, sem tirar essa autoridade do imperador. Esse cara, ele não assume totalmente poder para si, na verdade, mas ele coloca o seu filho como um conselheiro do imperador e cria um cargo chamado Seei Tei Shogun, que seria mais ou menos o grande general subjugador de bárbaros.
Olha aí.
E daí, desse Seei Tei Shogun, que vem a palavra Shogun, né, que vai ser usada posteriormente para designar esse cargo. Que seria, que nem você falou, né, quase que um primeiro-ministro, só que um primeiro-ministro
brigador. É, o primeiro-ministro porradeiro.
É quase que um ditador militar.
Isso,
na verdade.
Tipo um ditador, exatamente. E aí, esse Shogun, para ele se consolidar, para ele se manter soberano, como você falou, né, em relação às outras famílias, ele vai conceder terras aos seus aliados. Os aliados dele são principalmente quem? As famílias que apoiaram ele, o clã Minamoto, na ascensão deles ao poder. E aí isso dá para novamente fazer um paralelo, né, traçar um paralelo direto com a Europa medieval. Era uma relação de suzerania e vassalagem. Então você tinha o Shogun, que era uma autoridade máxima militar, um ditador militar, aí abaixo dele, como administradores das terras, você tinha os daimyos. Você tem até algumas palavras em japonês, mas essas eu não anotei aqui, que seriam os equivalentes a condes, duques e barões lá na Europa. Mas vamos usar só o termo daimyo aqui para simplificar, que era o senhor feudal. Tá? O daimyo era o senhor feudal. E a comando do senhor feudal, ele tinha os seus exércitos particulares, né? Homens que eram juramentados ali diretamente a ele. E esses aí eram os samurais. Nasce aí a figura. Nasce não, já existiam os guerreiros, obviamente, mas ganha uma importância muito forte nessa questão de manter a influência do daimyo e do shogun no guerreiro samurai, né? Esse guerreiro aí que a gente conhece bem icônico, né? Com suas duas espadas, a sua katana e o seu tantô, que é a espadinha mais curta.
Isso aí é muito interessante, cara. principalmente essa espada pequena que você estava falando, porque os samurais, eles, na verdade, eles já existiam desde lá do século 8, se eu não me engano.
Sim, sim, sim.
Né? E o samurai, como a gente enxerga ele hoje, né, quando a gente pensa nessa palavra, ele já existia desde essa época, principalmente quando começou essa grande influência chinesa, né? Então, toda a vestimenta que eles usam, o tipo de espada e tal, é muito... É, influência chinesa dentro do Japão e principalmente essa filosofia de vida, né? Que a gente pensa também num cara que é um guerreiro, mas é um guerreiro espiritualizado, né?
Guerreiro filósofo.
Filósofo, isso tem muito a ver com essa chegada do budismo no Japão também, que aconteceu ali no século 8. E é interessante essa... Agora voltando, né, pro século 12, né, que a gente estava falando, que esse período aí de Japão feudal, né, que você comentou que é o Hokken Seido, né, o nome que eles dão para esse feudalismo, ele também é chamado de período Kamakura, que vai ali a partir de 1185, quando realmente começa o shogunato, né? É chamado de Kamakura porque Kamakura faz referência às tendas militares, entendeu? Os acampamentos que os militares faziam, né, em guerra. Então, justamente porque é um governo feito por militares e é um governo cheio de guerra civil, entendeu? Então, esses samurais, eles são os soldados, mas assim, soldados eu tô fazendo aspas aqui, né?
Porque, sim.
De novo, fazendo um paralelo com a Europa medieval, a gente vê, né, até nos filmes e nos livros, que existiam os grandes cavaleiros, né, que eram nobres, né, bem armados, que tinham cavalos e tal, e tinha um povo ali, né, que defendia seu território, né? É, muitas vezes até sem armas, assim, o cara ia com uma foice, com uma enxada, né, pra linha de frente para tentar defender seu território. Era mais ou menos assim. Os samurais, eles eram como se fossem os cavaleiros ali do Japão nessa época.
Sim, né? Sim, porque eles eram muito associados a essa figura de nobreza, né? Uma figura aristocrática.
Exatamente.
Mesmo.
Mas o nome samurai, ele faz uma referência a um período diferente, justamente lá no início, quando eles começaram, eles eram bem mais humildes do que isso. Porque o Japão, ele é um conjunto de quatro ilhas principais, sim, sim, né, e outras ilhas bem pequenininhas. É um território que tem pouco minério, né? E então, quem conseguiu explorar os metais da terra ficou muito rico. Mas, pô, por que eu tô falando isso? Eu tô dizendo isso porque nesse período, lá no início, quem conseguiu fazer mais armas acabaram se tornando os daimyo, entendeu? Acabaram se tornando os homens ricos. E eles armaram a população, os camponeses que serviam em suas terras ali, né, eles selecionaram alguns para fazer a defesa. Esses caras eram os samurai. Por isso eles têm esse nome, que significa servo. Samurai significa servo. Eles vão ter essa importância e esse status de nobreza bem depois, justamente com essa valorização do soldado no período Kamakura. A gente vê essa virada de chave aí. Nesse momento que os militares assumem o poder, nesse momento em que os territórios estão em constante guerra civil, então esses que eram apenas servos, agora são soldados muito importantes.
Em relação à espada, né, a fabricação de armas...
Eu acabei não falando da espada.
Eu ia falar disso agora. Você ia falar do Tantô, né, da espada curta.
Isso, eu comecei e me perdi.
Começou e se perdeu. Fala aí do Tantô.
Então, mas eles tinham esses códigos de conduta, né, e eles foram os únicos nesse período aí que foram autorizados a portar armas aonde quer que eles fossem, entendeu? A população comum não podia. Então eles tinham a katana, que era a espada grande, né, para as lutas e tal, e tinham esse tantô, que era pequenininho, para eles usarem em ambientes fechados, quando eles iam, quando eles estavam dentro da morada ali do seu daimyo, por exemplo, eles poderiam fazer a segurança dele de maneira mais fácil dentro de um ambiente fechado. E também elas serviam para uma autopunição, né? Quando eles perdiam a honra por algum motivo, né? Mas isso aí a gente pode falar mais para frente, porque é bem interessante.
A honra é realmente um fator muito importante aí para essa classe samurai, né? Mas uma coisa sobre a katana que é bem interessante, eu vi um documentário, mas tem tempo já, era um documentário de um ou dois episódios, mostrava o dia a dia de um fabricante de katana, né, nos dias de hoje, né, tudo filmado ali, equipe de filmagem, entrevistando ele, e ele usava os métodos do Japão feudal. Cara, achei isso muito maneiro. Então ele tinha ali uma fornalha de barro, né, e ele ia mostrando o processo. E uma grande característica da katana, que é justamente a que ao final do processo ali vai dar aquela ondulação, se você pegar uma... Não que eu tenha pego uma katana de verdade, tá, pessoal? Isso aí vocês podem ver na internet. Mas se você observar de pertinho a lâmina dela, ela tem um desenho meio ondulado no corpo ali da lâmina. E isso se dá porque, por diversos momentos, esse artesão, esse ferreiro, ele dobra o metal. Então ele estica, aí bate, né? Aquela coisa bem, bem feudal mesmo, ferreiro, né? Batendo, batendo ali na espada, e ele dobra a lâmina e faz isso repetidas vezes, até por isso que ela tem um fio muito forte, né? A katana, ela é uma espada de corte, tem um fio poderosíssimo e um processo que também é muito vinculado, né? Nesse documentário ele falava isso, muito vinculado ao misticismo, à coisa espiritual, porque a espada katana, ela não é uma espada comum, ela é a espada que representa o samurai, essa classe aristocrática, né, que garantia o poder do daimyo e, por extensão, o poder do shogun também. Então, assim, tinha uma importância política em você carregar uma katana, né? Tinha uma importância política em você ser o samurai.
E uma importância até religiosa também, uhum, né? Tem toda uma questão da ligação da espada com a própria alma do portador e tudo. E é muito interessante você ter falado que desses ferreiros, né, que ainda existem, porque alguns poucos ainda são, pelo menos supostamente, né, são da linhagem dos ferreiros daquela época, tá?
Ah,
tem,
pô,
alguns
maneiro,
que são descendentes e até hoje fazem. Eu vi num documentário isso. O repórter pergunta pra ele, né, o que ele sente quando entrega, né, uma espada, né? Os caras levam pelo menos 2 semanas pra fazer uma, assim, trabalhando, porra, quase que ininterruptamente.
E tem que ser ininterrupto mesmo, porque a fornalha não pode apagar. Agora que você falou, eu lembrei, nesse documentário ele fala, cara, a fornalha, enquanto tá fabricando a katana e todo esse processo que demora dias e semanas, a fornalha não pode apagar, porque senão o fio dela, o metal, ele perde qualidade. Então, realmente, o cara fica ali, ele tem um auxiliar que, né, que só rende ele ali, o cara vai tomar um banho e volta, aí come alguma coisa e volta. Ele realmente faz um trabalho bem duradouro ali, constante, né, na espada.
Esse cara tava falando que, assim, ele sente que ele tem uma importância enorme, porque eu até já vi naqueles programas do History, tipo, o Trato Feito, né, que eles abrem o punho, né, não sei se você já viu, abrem o punho, assim, pra verificar se é verdadeiro, né, e tem a assinatura ali dentro, no espigão da espada, né, na parte de dentro do punho. Eles assinam, né, o ferreiro. Ele falou, olha, essa minha assinatura aqui, ela vai ficar aqui por mais de 1000 anos. Assim como o meu antepassado ainda tem espadas até hoje que duraram mais de 1000 anos. A minha também vai. Então eu vou viver mais de 1000 anos através dessa espada. Porque é uma parada, porra, maneiríssima, cara.
Sim,
maneiríssima. Uma filosofia de vida incrível.
E voltando ao samurai aqui, essa relação de poder, essa relação sociopolítica, né, que a gente falou aqui, shogun, daimyo e samurai, ela vai durar muito tempo mesmo, né, com os samurais garantindo a influência e o governo feudal, vai durar bastante tempo, muitas décadas aí, séculos, e isso vai dar uma mudada a partir do século XIII, tá? O que tem de tão importante no século XIII? Vão acontecer as invasões mongóis, e aí aqui eu já vou logo de cara falar, pô, o jogo. Ghost of Tsushima. O jogo, obviamente, ele é carregado de fantasia e tudo mais, mas a invasão mongola realmente aconteceu.
E isso... é chato, repetitivo.
Não, o jogo é sempre... não vamos falar do jogo, porque a gente já concordou em discordar sobre ele. Eu achei um jogo incrível. E nessa invasão, muitos samurais são mortos, a exemplo do jogo aí, que mostra esse cenário. Né?
Não, isso aí eu tenho que admitir, cara. O começo do jogo é muito maneiro.
É muito maneiro,
mostra...
cara.
A invasão do Kublai Khan, né? Que ele era o quê? Ele era o neto do Genghis Khan, não era?
Esse personagem é fictício no jogo, tá? O que invadiu era outro.
Ah, não era o Kublai Khan?
Não, não era. Jogo? Ele é fictício.
Ah, então retiro o que eu disse. O começo do jogo também é ruim.
Não, mas teve realmente um Khan que era da linhagem de Genghis Khan, o grande conquistador, né? Só que o nome dele não era o nome que eles usaram no jogo, esse era fictício.
Essa invasão mongol ali no século XIII, ela é interessantíssima, cara, e ela vai trazer um elemento muito maneiro que vai perdurar por séculos. Olha só, esses mongóis, eles invadem as ilhas japonesas no início ali com 900 navios e 40 mil homens, que já era muita coisa para a época ali no Japão. Era um exército já muito maior do que o número de samurais ali e de soldados irregulares que eles tinham. Só que o Kublai Khan, quando ele ordena esses caras a irem para lá, ele ordena que o pessoal tente fazer um acordo que o Japão não aceita. Depois que eles não aceitam, eles destroem a cidade costeira ali que eles estavam invadindo, mas eles voltam para os navios. Porque eles não sabiam qual era a extensão do exército japonês, eles estavam com medo de um reforço. Mas acontece que nesse momento que eles se abrigam nos navios, acontece uma tempestade ali na costa, arrasadora, e afunda mais ou menos ali a metade desses navios, né? E o restante volta, né? Eles se recolhem. Eles depois tentam uma segunda invasão, dessa vez com 4.400 navios, cara. 4.400 navios. 140 mil homens. Só que o que acontece? Novamente, um tufão leva mais da metade desses navios. E lógico que os japoneses, eles resistiram bravamente, mas é assim, fica bem claro que essas duas tragédias climáticas ali, que foram decisivas, né, para que os mongóis, eles deixassem o território do Japão. Eles, ainda com os sobreviventes, ainda provavelmente conseguiriam vencer, mas os mongóis, eles decidem fugir, né? E os japoneses começam a glorificar a divindade do vento, entendeu? Eles chamam essa tempestade, esse tufão, de kamikaze, que é o vento divino, entendeu? E esse vai ser um elemento que vai ser usado até na Segunda Guerra. Lá a gente já tem um episódio aí falando sobre o Japão na Segunda Guerra, né? Na verdade, a gente falou sobre as bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki, mas a gente falou um pouquinho ali sobre a invasão de Pearl Harbor, e a gente sabe que esses pilotos suicidas, né, que eles jogavam os seus navios, eles jogavam seus aviões contra os navios, eles eram chamados de kamikaze, justamente fazendo referência a essa tempestade e esse tufão lá no início, que salvaram as ilhas japonesas dos mongóis.
Essa palavra kami, ela significa justamente entidade ou divindade dentro da religião shintoísta, né? Então, tudo que tiver kami, tá se relacionando. Com certeza, eu também, se eu fosse japonês nessa época, eu teria glorificado. Porque, pô, mesmo como você falou, mesmo tendo acontecido a batalha depois, assim, cara, se não tivesse acontecido esses tufões, esses desastres naturais, é bem possível que hoje o Japão, ele fosse uma província, uma parte da Mongólia, tá? Era tanta gente, cara, um exército de 140 mil homens no século XIII era gente pra caramba, né? Então, realmente, a gente pode imaginar que se tivesse consolidado essa invasão aí, tivessem logrado o êxito, não existiria o Japão como a gente conhece hoje em dia. Mas, de fato, aí depois do tufão, a galera que sobrou entrou em conflito, samurais, enfim, motivos diversos, eles retornam para o seu país de origem, mas os samurais que sobraram, muitos samurais morrem nessa batalha, e os que vivenciaram essa guerra, né, as atrocidades, os horrores da guerra, eles ficam muito insatisfeitos com o poder central, né, com a figura aí do Shogun, o cara que administrava, porque eles não foram devidamente reconhecidos, né, não houve ali uma proposta de reestruturação econômica, política, social. Então, vocês lutaram, beleza, defenderam a gente, mas ficou por isso mesmo, né? E isso vai levar a um novo período no Japão, um período de crise, de guerra civil, que é justamente para depor essa família Minamoto, que tá no poder ali na figura do Shogun, né? Outras famílias vão querer, não, esses caras não estão sendo eficientes, eles não estão se preocupando com os samurais aqui que estão na frente de batalha, então nós aqui, outros clãs, vão começar a buscar a ascensão do poder para tirar a família Minamoto do poder. E essas disputas, essas guerras entre famílias, elas vão ter um nome, elas vão acontecer a partir de meados do século XV, tá? E vai ser um período chamado de período Sengoku, que é período dos estados beligerantes, né? Famílias em guerras. Vão ter muitas mesmo, tá? E aí é tipo assim, como se todo mundo, todas as famílias de cada província, agora eu quero estar no poder. E aí você vai ter algumas famílias como, por exemplo, família Hojo, Takeda, Uesugi, Mori e Imagawa, tá? Muitas famílias que vão se envolver nesse conflito para tentar chegar ao poder. E esse período, ele é tão violento, ele vai durar bastante tempo também, vai durar um pouco mais que um século, e ele é muito importante porque ele vai criar muitas histórias, né? Muitas lendas, né? Sobre alguns samurais, né? Os principais samurais da literatura e da história japonesa. E é nesse período de guerra também que vai acontecer a inserção das armas de fogo, né? Onde antes não tinha, os samurais não utilizavam esse tipo de armamento, agora vai acontecer. Inclusive, a história que justifica, que conta a chegada das armas de fogo no Japão, cara, eu achei ela interessantíssima. A expansão do Império Português, né? A gente sabe lá a história, a gente já falou também da expansão imperialista portuguesa, né? Vasco da Gama, que contornou lá e tudo mais. Então, os portugueses já estavam chegando em países orientais, em especial a Índia e a China, e já estavam comercializando, né? E é nesse contexto, nesse momento, que três navegadores portugueses, as fontes não são unânimes aos nomes dele, mas eu achei uma das fontes aqui, que é citada em algumas literaturas japonesas, inclusive, três marinheiros portugueses que eram chamados Antônio Peixoto, Antônio da Mota e Francisco Zeimoto. Né? Esses três caras eram navegadores portugueses que estavam na China, né? E, por algum motivo, eles decidem fugir, né? Desertam de seus navios portugueses e eles vão parar no Japão, no barco de um pirata chinês. Eu achei isso muito doido, muito interessante. Um pirata e contrabandista chinês chamado Wang Zi, né? Ele era um pirata woku. A gente fez uma postagem, tem uma postagem bem antiga lá na página do Resenha, que a gente falou sobre quem eram os piratas woku que atuavam principalmente nessas ilhas aí do extremo leste asiático, né? Então esse cara, esse chinês, né? Os piratas woku eram principalmente japoneses, mas esse aqui era um chinês, o Wang Zi, que leva esses três sortudos ou azarados marinheiros portugueses lá para a costa do Japão. E essa história que eu tô contando aqui, ela é dentro de fontes japonesas, tá? Literatura japonesa. Tem uma que se chama Teppoki, que significa a crônica da espingarda, e um livro também chamado Tanegashima, a chegada dos europeus ao Japão, tá? Então toda essa historinha, ela tá embasada na própria literatura japonesa. E quando eles chegam, esses três marinheiros chegam na costa do Japão, eles já causam muita estranheza, né? Já causam um choque cultural enorme, até sua aparência física, suas roupas, sua língua, que é obviamente muito diferente, e principalmente para um item que eles estavam carregando, que era o arcabuz, né? Uma versão anterior ao mosquete. Então o arcabuz, ele era mais pesado, menos preciso, era ruim de carregar, enfim, era uma versão anterior bem rústica do mosquete. Era uma espécie de canhão de mão, né, que esses portugueses estavam carregando. E um daimyo da região que eles chegam, que eles aportam no Japão, chamado Tanegashima Takitaka, inclusive por isso Tanegashima, né, que vai dar o nome ao livro, que vai ser baseado na vida desse daimyo, ele se interessa e resolve comprar. E ele que dá início à comercialização, principalmente com a China, né? Vai começar a importar esses arcabuzes, esses armamentos mais modernos que vinham da Europa. Esses três portugueses vão ensinar o funcionamento, né? E eles vão começar a comprar realmente em grandes levas, também materiais para fabricação de pólvora, né? E isso aconteceu, conforme essas fontes que eu citei, em 1543, né? Bem no auge dessas guerras entre clãs, né? Nessa guerra entre as famílias. Então veja bem, o pessoal já estava caindo na pancada, aí de repente chega ali uma arma diferente de tudo que eles já tinham visto, não tinham doutrina nenhuma para a utilização daquilo ali, uma arma barulhenta e muito eficaz, né? Quando comparada com um arco e flecha, assim, uma coisa bem mais antiga e tal, isso vai logo chocar a população, vai logo chocar os exércitos ali.
Essa inserção das armas de fogo ali entre os samurais, que você citou, é muito interessante, e ela é retratada na série chamada Guerra dos Samurais. Tem na Netflix, é muito boa a série, né? Alguns chamam de Game of Thrones japonês. mas sério, recomendo.
Só não tem dragão, né? O resto tem. Nem zumbi também.
Mas assim, basicamente ela retrata essa guerra de clãs, né? Ela mostra o Oda Nobunaga, que era o chefe do clã Oda, né? Que após a morte do pai dele, né? Ele acaba tendo problemas com outros membros da sua família e ele meio que tem quase que uma mania de perseguição, né? Ele é muito tenso com isso, né? Essa coisa de ser traído e tal. e o que acaba gerando muitas guerras até dentro do clã e fora dele, né? Mas ele é um cara muito bom, cara. Ele consegue conquistar a parte central do Japão, né? Provocando guerra com alguns poderosos daimyo, que nem o Takeda Shingen, né? E no final, cara, das contas, acaba que realmente o Nobunaga, ele acaba sendo traído por um de seus generais. Entendeu?
Sim.
E o que abre esse acaba criando um vácuo de poder ali, né, que vai ser contestado por outros chefes de clãs ali, para até que um deles consegue reunificar todo o Japão. Mas, olha, recomendo, é muito bom, muito boa essa história, muito maneira. E é nesse contexto ali que eles começam a usar armas de fogo, muito diferente daquele filme, O Último Samurai, o filme do Tom Cruise, né, onde mostra, pô, os samurais, eles são exclusivos utilizadores de espada, né? Até que do nada vira chave, chega a modernização no Japão e eles são substituídos pela arma de fogo. Não é assim que acontece, tá? Os próprios samurais chegaram a usar armas de fogo também.
É, você vê que essa mania de perseguição do Oda Nobunaga não era infundada, né? Tanto que ao final da sua vida ele foi traído. Mas na verdade ele já nutria essa insegurança, e isso é muito abordado nessa série documental que você falou. Cara, eu também vi. Pessoal, muito boa. É uma série documental, tá? A gente falou que parece com Game of Thrones aqui. É, não é exatamente assim, muito bem. Eles escolhem atores para representar as principais figuras desse momento histórico, mas assim, é mais um narrador, né? Um historiador falando ali, e as cenas como simulação. Não é exatamente uma série ficcional, mas é muito boa realmente. E lá
não quer dizer também que você tem que levar o pedaleto que eles estão falando como se fosse verdade, né?
Sim, sim, com certeza.
Tem que tomar cuidado com isso. Essas séries documentais, elas são perigosas.
São pouco parciais, né? É sempre bom que vocês leiam outras coisas, outras fontes também sobre o assunto. Mas nessa série, eles vão explorar essa característica da personalidade do Oda Nobunaga, né? Porque a mãe dele, aparentemente, né, de acordo com algumas fontes, estava dando preferência para o seu irmão mais novo para assumir no lugar dele, né? Então, quando seu pai morre em 1551, fica essa divisão familiar, né? Tem uma galera, principalmente na figura da mãe dele, querendo colocar o irmão mais novo dele. E ele, por ser o mais velho, é o legítimo. É, e ele é mostrado na série até de uma forma irreverente, ele é meio bruto, quebra as tradições ali, né? Na cerimônia do funeral do pai dele, ele joga o incenso assim de uma maneira displicente, né? Mostrando que talvez ele não tivesse muito respeito.
Não, e dizem até que o primeiro conselheiro, que era do pai dele, né, quando vê que ele que vai assumir o lugar do pai, o conselheiro se mata, né, ele faz o seppuku, né, porque o cara se sente desonrado em ter que servir esse senhor, né, esse daimyo.
É, o primeiro conselheiro ali, ele fala, não, pelo amor de Deus, não vou servir esse cara. Comete ali o seppuku, e justamente por essa divisão familiar, durante um tempo, o poder dele nessa província de Owari, que é a província que eles eram a família dominante ali, fica dividido entre ele e o tio dele. Mas não vou esmiuçar isso aqui, só pra mostrar que, tipo assim, ele teve que se afirmar no poder, né? Nem dentro da família dele ele tinha unanimidade. E o sonho dele era um Japão unificado, começando pela província dele. Ele até tinha um lema que ele criou dizendo Tenkafubu, que era unificar todo o reino pela força. Então ele era realmente um guerreiro por essência, um guerreiro por natureza. E o grande diferencial dele, né, que provavelmente facilitou, possibilitou, né, melhor dizendo, a vitória em diversas batalhas, principalmente contra outros clãs, foi a utilização das armas de fogo, que a gente está falando aqui. Ele desde cedo se interessou por elas, começou a comprar e começou a armar uma certa milícia, né, os camponeses locais, artesãos. Então, por um lado, você tinha samurais com espadas e arco e flechas, também era uma característica muito marcante dele. E ele usava uma tropa com arcabuzes, né? Obviamente que da noite pro dia ele não ia conseguir fazer um exército igual era na Europa, né? Aqueles soldadinhos com o mosquete no ombro, marchando todo mundo junto. Então, ele usou os arcabuzes com uma tropa menor para dar apoio para essas tropas de samurais, que ainda era o elemento principal dos exércitos ali, né? Essa classe menos abastada que utilizava esse armamento, os arcabuzes, eram conhecidos como Ashigaru. E, caros ouvintes, se vocês acharam que eu não ia conseguir falar de Age of Empires 3 nesse episódio, erraram feio, erraram rude, porque no jogo Age of Empires 3, você pode optar por jogar com o Japão. E a unidade básica deles de armamento de fogo se chama justamente Ashigaru. E o modo campanha jogando com os japoneses é exatamente esse período que a gente está abordando aqui, o período Sengoku, entre essa guerra entre as famílias tentando se consolidar no poder. E ele, justamente com a utilização das armas de fogo, ele vai conseguir derrotar cavaleiros, né? Porque a gente sabe também que os samurais também eram exímios cavaleiros no campo de batalha, então ele usa o terreno a seu favor, ele constrói barricadas de madeira para proteger seus atiradores. Então ele é realmente um estrategista muito hábil, um cara que estava assim, muito à frente do tempo dele, e ele vai conseguir unificar, começar o processo de unificação. Ele, quando você joga aí na internet Oda Nobunaga, ele é dito como o primeiro cara que deu o primeiro passo, né, para a unificação do Japão, que estava super dividido nesse período de guerras.
Você falou de samurai a cavalo, eu lembrei de um documentário que eu vi falando sobre um ritual que existe até hoje, inclusive, um ritual religioso, onde esses guerreiros, eles montam um cavalo e eles têm que acertar 3 flechas num alvo enquanto o cavalo está em movimento. E isso é visto lá no Japão até hoje como um ritual religioso. Se esses caras acertarem essas 3 flechas, elas meio que dizem se esse cara vai ter uma sorte no futuro próximo, ele vai conseguir almejar os seus objetivos. É bem maneiro isso. É uma técnica muito difícil, inclusive o sensei ali que ensinava, né, pra eles, o cara fala que, pô, pra você começar a tentar, você tem que ter pelo menos uns 5 anos de prática ali, no tiro com arco e cavalgando e tal, pra você conseguir fazer isso. É bem complicado, bem difícil.
Até porque são 3 coisas. São 3 coisas muito difíceis juntando, né? Andar a cavalo não é uma coisa que é só você. Ah, nunca andei um cavalo. Tu sobe ele, tu não vai andar. Né? Atirar com arco e flecha, também você precisa saber a técnica. E mais difícil de tudo, acertar o alvo. Que não achem vocês que atirar. Em movimento, exatamente. Não achem vocês que saber atirar é a mesma coisa que acertar o alvo, porque não é.
A gente já foi num evento aí onde a gente tentou acertar lá, né, o alvo com
uma árvore parada, senhoras e
senhores. Eu vou ter que falar aqui, não queria me gabar, né? Mas eu vou ter que dizer que eu tenho provas em vídeo de que eu acertei. Eu acertei.
Porque eu filmei ele.
Não, não quero falar de então... ninguém que não conseguia acertar, não, mas eu.
Eu acertei uma também. Uma das 15 que eu atirei. Então, éramos ali atiradores.
Você tem
parados.
Prova?
Eu tenho, tenho filme, pô. Eu postei tudo. Então, éramos ali atiradores parados, com um arco e flecha contemporâneo, atirando num alvo parado, que era uma árvore, difícil.
Uns 3 metros de distância.
Uns 3 metros de distância.
E foi bem difícil, tá? Foi bem difícil.
E um samurai que não deve ter tido dificuldade com isso, porque era um cara incrível, tanto que ele ficou muito famoso aí, inspirou diversos animes e filmes e séries, foi o Yasuke. Esse que era um cara africano, muito provavelmente de Moçambique. Ele chegou no Japão em 1579, justamente no período em que Oda Nobunaga estava no poder. E é Oda Nobunaga quem condecora, né, quem dá o título de samurai para esse africano, né, e rebatiza ele com o nome de Yasuke. Obviamente, Yasuke não era o nome que ele trouxe da África. E esse cara, o Yasuke, ele ficou conhecido como o primeiro e único samurai negro da história, inspirando aí filmes e animes. Então, realmente, isso aqui é um evento que realmente aconteceu, isso é um fato histórico.
Há quem diga que esse cara, ele era assustador, porque ele tinha mais de 1,90 de altura, pro nosso amigo Bruno Campos aqui não é grande coisa, mas para o pessoal da época ali, né, principalmente os japoneses, nessa época aí que tinha uma média aí abaixo de 1,70, era um cara muito grande. Obviamente que a cor da pele também chamava muita atenção, porque aquelas pessoas nunca tinham visto, né? O Japão nessa época, ele era fechado para o mundo exterior, né? Ele era bem fechado. Eles não tinham contato com pessoas com essa aparência, né? Lógico. Então, mas assim, além disso, ele é descrito como um cara que era extremamente habilidoso, inclusive usando uma técnica, né, onde você segura 2 lâminas em vez de uma só. Ele lutava com 2 espadas ao mesmo tempo, então um cara bem mais alto, com uma aparência totalmente diferente, que, pô, gerava o terror, né, dos seus inimigos. Inclusive, o Yasuke, ele tem uma passagem interessante no fim da vida do Nobunaga, né, que ele realmente foi traído, né, e o Nobunaga, ele se mata, ele faz o seppuku, né, ele prefere se matar do que cair nas mãos do inimigo, e o Yasuke estava com ele, era um dos guarda-costas, e o Yasuke, ele não faz isso. Quando o inimigo consegue encurralar o Yasuke, ele fala, né? O inimigo fala, você pode fazer o Seppuku, né? Que é justamente o suicídio ritualístico deles, né? A gente pode desmiuçar melhor como é que acontecia isso depois.
Era uma forma honrosa de você ser derrotado,
né? Isso, né? E o Yasuke fala, não, eu não vou me matar, não. Porque, assim, apesar dele ser um samurai, ele não era um oriental, entendeu? Então, assim, calma lá, né? O cara veio de outra cultura e tal, né? Não é pra tanto.
Enfiar esse negócio na minha barriga, tá
aí
doido?
Os caras, isso aí é, diz a lenda, né? A gente não sabe se realmente foi assim, mas os caras falam pra ele, ó, se você não quiser se matar, cara, você pode ir embora e levar sua desonra aí pro resto da sua vida. E falar, tá bom, vou lá viver na desonra.
Peguei minha desonra, coloquei aqui no meu bolso e vazei.
Obrigado, muito obrigado pela desonra. Tô indo, tô saindo por essa porta aqui, eu e minha desonra aqui. E assim, a gente não tem notícia de como foi a morte do Yusuke. Ele simplesmente foi embora. E, pô, parabéns pra ele, muito bom. Pra mim, isso aí é a parte mais honrada da história, porque, pô, eu entendo, eu respeito, né, o senso de honra ali dos japoneses, mas, pô, o cara não é japonês, cara. O cara, ele aprendeu muito bem a arte ali, né, mas ele foi colocado naquela situação, né, cara. Ele não escolheu aquilo ali, não. Ele não tem que se matar só pra, né, seguir todas as tradições daquele povo.
Essa questão da honra japonesa era realmente muito forte mesmo. E tem até fontes que afirmam que o Oda Nobunaga teria comprado ele, né? Como objeto mesmo. Então, o que é bem provável, né? Convenhamos. Até porque já estava rolando todo aquele contexto de escravidão, de compra de escravos para trabalhar em diversos locais do mundo aí, contexto imperialista. Então, é bem provável que isso tenha acontecido. Então, pô, o cara que foi comprado, foi colocado naquela situação, ele tem essa oportunidade de, pô, se mata com uma espadada na barriga ou vai embora, pô, acho que ficou meio óbvio a escolha aí que qualquer um de nós teria feito, né? Mas esse período que a gente tá trazendo aqui de muita guerra, muito sangue, muita batalha, invariavelmente alguma hora isso ia ter que acabar, né? E ele vai acabar com um outro samurai, muito famoso também na literatura, chamado Tokugawa Ieyasu. Esse é o cara que vai consolidar a unificação do Japão depois do período Sengoku. Ele é bem interessante, porque ele tem como marco a batalha de Sekigahara. Não vou esmiuçar essa batalha, mas eu só queria dizer que eu tenho uma enciclopédia aqui, eu até mostrei pro Sampaio recentemente, é um livro chamado A História da Guerra em 100 Batalhas, né, que é uma enciclopédia com as 100 batalhas principais, assim, de acordo com o autor, né, que moldaram a história ou que tiveram um fator que mudou muito a história de algum país, de alguma localidade. E uma das batalhas que é representada, que é contada nesse livro, é a Batalha de Sekigahara. É, e tem até uma imagem que eu mostrei pra ele, é uma arte em biombo, né? Pô, bem, bem bonito, bem colorido, assim, uma arte bem oriental. Nessa batalha, o Ieyasu, que seria o primeiro nome dele, o Tokugawa é o sobrenome da família, ele se consolida, né? Derrota ali os seus clãs rivais e se consolida no poder. E é bem legal que depois que ele senta no trono, digamos assim, porque ainda existe a figura do imperador, tá, pessoal? A gente tá falando aqui essas batalhas infinitas, mas o imperador tá lá, quietinho no canto dele. Os shoguns, as famílias estão se matando, o imperador tá lá quietinho. E uma forma que ele usa pra se consolidar como um shogun, ele forja a ascendência dele, né? Ele manipula alguns documentos dizendo que ele é descendente daquele antigo clã Fujiwara, aquele que tava lá no início da história, né, dos primeiros imperadores ali. É o que tudo indica, isso, ele forjou realmente, isso não era verdade. Ele era filho de um daimyo de menor influência da província de Mikawa. Mas essa foi uma forma bem interessante que ele falou, não, pessoal, eu posso ficar aqui mesmo, olha esse papel. É verdadeiro esse bilhete aqui, ó.
Claro que mesmo com essa unificação do Japão, os conflitos, né, entre as famílias não vão acabar. Por mais que diminuam, lógico, as verdadeiras guerras civis que tinham, né? Tem vários conflitos entre as famílias que são muito interessantes. Um deles é muito famoso, eu diria talvez até o mais famoso, é o conflito que vai gerar a história dos 47 Ronin.
Filme muito maneiro, inclusive.
Não, o do Keanu Reeves é péssimo. É.
Tu não gostou, não?
Nossa,
é péssimo. Que isso? Eu achei... Os japoneses... Eu achei legal só porque o...
Os japoneses ficaram se sentindo super insultados por esse filme. Mas essa...
Não, olhando por esse lado, realmente.
Essa história, ela é muito interessante e ela é documentada. Eu acho que ela é documentada com muita ficção junto, né? Mesmo sendo escrita na época, né? Na época contemporânea aos fatos. Ela foi muito misturada com mitologia mesmo, mas ainda assim ela é muito interessante. E resumidamente, daria um episódio inteiro só isso, mas assim, resumindo, o imperador, ele ia visitar uma região e dois daimyo deveriam ser preparados para recebê-lo, né? O Shogun, ele ordenou que um de seus generais, entre aspas, assim, dessem uma aula de bons modos, né, para esses dois daimyo.
Etiqueta.
Isso, de etiqueta. Mas é exatamente isso mesmo. Só que nessa circunstância ali, em que esse oficial chamado Kira Yoshinaka...
Kira Yoshinaka.
Ele... Isso, agora sim, agora foi.
Ele vai dar essa aula de etiqueta, né, para eles. Ele acaba ofendendo um dos daimyo, que prontamente levanta, puxa uma adaga e atinge ele no rosto, o que é uma afronta enorme, porque ele não poderia sacar uma arma na frente de um oficial ali do Shogun.
Um oficial.
E esse cara, ele é condenado a cometer o seppuku. O seppuku a gente já falou aqui, mas eu acho que cabe a gente explicar melhor o que é. Ele é realmente esse suicídio que ele é feito com essa espada menor, né? E tem algumas formas de se fazer. Eu dei uma pesquisada e o cara se ajoelhava no chão e ele cortava o próprio abdômen de um flanco ao outro, né, de um lado ao outro. Só que assim, em algumas vezes ele podia só fazer um corte horizontal ou um corte horizontal e um vertical. E um dos piores, né, era um que ele fazia três cortes horizontais. Tipo assim, você imagina, o cara já tem que ter um controle emocional enorme pra ele se ferir mortalmente, assim, você imagina a dor que o cara sente. Imagina fazer isso três vezes seguidas, você sabendo a dor que você vai sentir com aquilo, né? Você fazer isso três vezes seguidas, e eles expunham os órgãos internos, né? E eles morriam assim, era uma morte horrível. Tem umas variações depois, onde um segundo guerreiro, ele corta a cabeça, né, desse samurai que tá... se suicidando ali daquela forma para abreviar o sofrimento dele, né? Mas originalmente o cara fazia isso sozinho, ele demorava bastante a morrer, inclusive, né? Então esse daimyo, ele é condenado a se matar assim, só que os 47 samurais dele não concordam com esse julgamento. Só que eles precisam fingir que concordam, né? Senão eles não iam conseguir se vingar, né? Por isso 47 ronin, porque um ronin, ele é um samurai que não tem um senhor, né? Ele seria um cavaleiro errante, né? Então, esses caras, eles começam a disfarçar. Eles passam 2 anos fingindo que esqueceram disso. Eles arrumam outros empregos. Um deles vira um mercador, justamente para conseguir trazer armas escondido para eles. E eles planejam sua vingança. E um dia, os 47 invadem a casa do Kira Yoshinaka, matam seus guardas, né? E eles forçam o Kira a fazer o seppuku também. Só que ele não faz, ele se recusa. Teoricamente, né, ele deveria mostrar sua honra ali naquela hora, né? E o cara se recusa e eles cortam a cabeça dele. Cortar a cabeça, para esses samurais, já era um costume já de muito tempo, desde o início, né, da criação dessa classe de samurais, que era até a forma com que eles contavam os seus mortos, né? Eles tinham esse costume de cortar a cabeça das pessoas que eles mataram e levar lá para o daimyo, né? Eles eram até recompensados por isso, né, pela quantidade de cabeça que eles conseguiam cortar. Então isso aí acontece bastante durante a história. E depois disso, todos esses 47 ronin, eles se entregam e todos eles são condenados a fazer o seppuku. Você vê que essa questão da honra sempre muito valorizada, né, dentro desses costumes aí. Os caras, os 47, eles sabiam que iam ser condenados à morte. Ainda assim, eles foram até lá matar o cara para poder trazer de volta a honra né, para o seu senhor. Depois disso, inclusive, o filho desse daimyo, ele recupera parte das terras, né, que o seu pai tinha, porque quando o pai dele é condenado, a família perde todas as terras, a família cai em desgraça. Pelo menos isso, né? A família voltou a ter uma certa influência, né? Não conseguiu de volta todas as terras, mas conseguiu boa parte das terras ali, e o filho dele virou novamente um daimyo.
Cara, não sei porque que você não gostou do filme. O filme é exatamente isso aí que você contou, só que tem o Keanu Reeves. Não, só isso. Inclusive, Keanu Reeves é um dos 47 Ronin, que... Não, eu não tô zoando, cara. O filme ele aborda até a parte de mística que você falou, que a história se confunde também. Tem um ser místico logo no início do filme, que o Keanu Reeves ele derrota e tal. Mas o filme representa muito bem essa disputa entre os clãs. O momento de traição ali. O filme mostra como se o cara tivesse... Eu não lembro se envenenado envenenado ou se foi realmente um assassinato, não lembro, mas assim, mostra que ele foi morto, foi derrotado de uma forma injusta, por isso que os samurais dele, os 47 samurais, não concordam com tudo que tá acontecendo e planejam aí sua vingança. Cara, eu achei o filme bom.
Cara, uma obra que é bem legal, que mostra o Ronin, é o Samurai X, né?
Eu vi quando era criança, vi bastante até.
Eu confesso que eu não assisti muito do anime, mas ele traz muitos elementos bem interessantes, né? Justamente desse samurai errante, né, sem um senhor. E ele faz uma referência muito legal ao que é tido como o maior samurai da história, né, que é o Miyamoto Musashi, né, que depois de vários duelos, né, ele acaba se tornando um pacifista. Né, e isso acontece também no anime.
E esse cara é muito interessante, porque ele também se torna um Ronin, né? Em determinado momento da sua história, ele deixa de ter o seu mestre ali, mas ele é adotado por outro samurai, chamado Toyotomi Hideyoshi, que também tá super envolvido nas guerras, mas não vou esmiuçar ele, não. E ele, depois de se aposentar, como você falou, né? O cara vira um pacifista, ele vai morar numa caverna chamada Heigando, em 1643. E ele escreve um livro chamado Goren no Sho, que é o Livro dos Cinco Anéis. Inclusive, já queria deixar um abraço aqui pro nosso amigo Diego Modesto. Ele que leu esse livro e me recomendou também. Esse livro, ele escrito pelo Miyamoto Musashi, fala sobre estratégia militar. O pessoal fala até que ele é um Sun Tzu japonês. Né? Porque o Sun Tzu é o chinês e vai falar que o Miyamoto Musashi, ele traz esse livro com muita coisa estratégica militar. E ele quem aparentemente começa a desenvolver um estilo de luta com duas espadas. Né? Você falou aí do Yasuke, o samurai negro que usava duas espadas, mas quem criou mesmo a técnica, pelo menos de acordo com a literatura, foi o Miyamoto Musashi. Ele dá até um nome para essa técnica chamada de Niten Ishiryu. Então, todos os animes hoje em dia que você vê um samurai aí usando duas espadas, e não uma só, né? Que é o mais comum, o cara segurando a espada com as duas mãos.
E o
né?
que usa três?
Tem um que usa três, que ele usa ele com os dentes, né? Ele fica segurando.
O Zoro,
que
é o do One Piece.
One Piece, exatamente. Ainda não tive a oportunidade de assistir esse anime, mesmo sabendo que ele é muito bom. Inclusive você mesmo tendo me recomendado ele, mas eu ainda não assisti. Aí ele foi além dessa técnica de duas espadas, ele usa três. Uma nos dentes, assim, também. Outro samurai que eu acho incrível, esse aqui eu acho até mais maneiro que o Miyamoto Musashi. O Date Masamune. Esse aqui, ele tem algumas características físicas que vão, né, expandir todo esse imaginário popular que a gente tem hoje em dia sobre a figura do samurai. Ele era conhecido também como Dokuganryu, que é o dragão de um olho só. Porra, isso aqui eu acho muito maneiro.
Esses nomes japoneses são incríveis, né? Esses apelidos que eles davam, né? O Oda Nobunaga, inclusive, ele era o rei demônio do sétimo céu.
Os nomes em japonês, né, eram bem, bem marcantes, bem diferentes assim. E por que que ele era chamado de dragão de um olho? Quando ele era criança, ele foi vítima de varíola e tinha o seu rosto muito marcado, né? Ele perdeu a visão de um olho e também ficou cheio de cicatriz nessa parte do rosto assim, e aí acabava sendo alvo de críticas ali, de zombarias, até de sua família, de pessoas próximas, que ele não tinha a sua aparência incólume. Né, não era uma coisa intocada, assim, aquela figura, aquela postura samurai, né, com o corpo todo impecável, sua armadura impecável. Então ele tinha essa característica marcante, muito forte no olho. E aí ele resolve, né, isso as fontes afirmam, tá? Esse aqui é um cara que realmente existiu. ele vai arrancar o olho dele, ele arranca o olho dele com uma faca, né, passando um símbolo, passando uma mensagem muito forte. Ah, se é meu olho que está incomodando vocês, se é meu olho que está me trazendo desonra, né, então toma aqui meu olho. Porra, eu achei isso muito forte, muito simbólico. E até na série que a gente falou aí da Netflix, dos samurais, ele usa um tapa-olho. Mas aí, eu não sei se na vida real ele realmente usava um tapa-olho, até porque na série é uma coisa bem pirata, assim, aquele tapa-olho pretinho com fio, então provavelmente não era assim. Mas ele realmente se tornou muito famoso nessa época. Ele lutou sob o comando de Tokugawa Ieyasu, que é o cara que a gente falou aqui que consolidou a unificação, né? E ele usava uma armadura preta, um capacete dourado, né, criando muita mística em volta dele. É, tinha uma meia-lua no capacete dele, uma meia-lua crescente também, que é um item bem explorado no jogo, que a gente mencionou também, o Ghost of Tsushima. Boa parte das armaduras do jogo, ela tem no capacete assim, uma meia-lua, né, uma forma de representação em meia-lua. E aí tem uma fonte aqui que eu li na internet, pessoal. Vou jogar essa informação. Não me responsabilizo pela veracidade dessa informação. Se tá na internet, deve ser verdade. O capacete, esse capacete com essas características do Date Masamune, teriam inspirado o personagem Darth Vader, da trilogia do Star Wars. E se você observar, cara, faz até sentido. Ou você olha, bota o capacete um do lado do outro, tem até uma imagem na internet que é metade de um capacete, né, o do Darth Vader, e metade do capacete do Date Masamune, juntos assim, né? E realmente, tem uma semelhança ou outra, em especial aquela parte de trás, né, o capacete samurai, ele tem bem uma, como é que eu vou dizer, uma proteção que cai por cima do pescoço, então dá realmente essa impressão aí. Então,
cara, isso aí não é só uma suposição não, tá? Então, se você tava na dúvida aí, eu vou reforçar aqui que,
excelente,
cara, uma das coisas que inspirou o George Lucas a fazer o Star Wars foi o cineasta chamado Akira Kurosawa, tá? Que foi um cara que representou e muito os samurais dentro do cinema japonês. Tem muitos filmes bem famosos dele. E o George Lucas, que era um fã, né, ele resolveu trazer uma coisa diferente, né, pro cinema americano. E ele se inspirou muito nesses filmes, né? Tem vários filmes bem famosos. Como, por exemplo, Os Sete Samurais, A Fortaleza Escondida, né? E são filmes clássicos, né, de samurai, que inspiraram muito o George Lucas a fazer essa ideia, para ter essa ideia para o Jedi. Inclusive, até o nome Jedi vem daí, porque esse período do cinema japonês ali, ele tinha um nome específico, que era Jidai Geki, que significava os filmes que retratavam o passado do Japão. Era chamado de Jedi Geki. Daí que veio o Jedi, entendeu? Então os Jedi, eles realmente são samurais, né? O sabre de luz, ele é uma katana. Inclusive, tem algumas pessoas que dizem que eles decidiram usar o sabre de luz para economizar com efeitos, né, de sangue e tudo mais, e deixar também um filme mais leve para as crianças poderem ver e tudo, né? Por isso que o sabre de luz, ele passa cauterizando, né? Então não tem sangue.
Não tem sangue.
Mas basicamente você vê ali uma doutrina Jedi, né? Que é inspirada na doutrina samurai, né? É inspirada ali no Bushido, que são esses guerreiros ali, esses espadachins que são espiritualizados e tudo. Então, com certeza, cara, com certeza, a armadura ali do Darth Vader e dos Stormtroopers também são baseadas nas armaduras dos samurais.
Agora que você
mencionou,
eu acho que no primeiro filme, não o primeiro filme número 1,
da
mas
sequência.
O primeiro a ser o primeiro a ser lançado realmente na sequência, que é o quarto filme, que é quando o Luke Skywalker tem o primeiro contato dele com o Obi-Wan. Pô, quem é o Obi-Wan nesse filme? É aquele cara, o velho solitário da montanha, enigmático, que tem uma espada, então realmente é um sensei. Pô, agora que você falou que eu realmente pensei nisso, né? O cara que vai ensinar ele toda a doutrina ali, todo o caminho do guerreiro, todo o Bushido, né? Realmente dá pra fazer esse paralelo bem direto aí.
Não, e lógico que tem muito de faroeste também, né, no Star Wars, mas pelo menos os Jedi, eles são diretamente inspirados nos samurais.
Depois desse período de guerras, a gente vai ter um período de relativa paz, que é o período Edo, com a dinastia Tokugawa no poder, que vai durar também séculos aí, né? A figura do samurai, eles vão acabar se tornando mais, burocratas, né, oficiais do governo, administradores a serviço ali do Shogun, né, muito menos guerreiros, porque a paz está predominante, até que vai ter um evento, né, vão passar séculos, vai ter um evento em 1853, no Japão, que é a chegada de um americano. Vai chegar uma frota comandada pelo almirante Matthew Perry.
Opa, Matthew Perry é o nome do ator que fez Friends.
Friends,
fez
exatamente.
Qual era o nome dele mesmo? Era Chandler?
É Chandler, isso mesmo, Chandler.
Isso, Chandler. E ele morreu recentemente, né, cara?
É, essa semana agora, segunda-feira, semana passada. É, achei curiosíssimo também essa informação. Tipo assim, os caras têm o mesmo nome, né? E era uma frota comandada não pelo ator, mas pelo almirante Matthew Perry. Né? Ele vai chegar na Baía de Edo, que é atual Tóquio, né, lá no Japão, e ele vai ameaçar, ele vai ameaçar bombardear a cidade se os administradores, se os líderes, se os políticos ali não abrirem os portos para comércio no exterior. O Japão estava vindo por um período de isolamento do mundo exterior muito grande, tem até um nome para esse período, período chamado Sakuku, que significa país fechado. Então os americanos, eles vão lá especificamente, essa frota de Matthew Perry, ela vai lá com esse objetivo, né, de chegar lá e forçar a abertura dos portos, forçar a abertura para comercialização. E, obviamente, você vê um contraste ali nesse momento, a gente está falando aqui, meio do século XIX, os Estados Unidos já tinha navio a vapor, canhões muito modernos, armas muito modernas, e você tinha um Japão ainda numa estrutura feudal, né, de basicamente rural, de plantio e colheita. Então, realmente, os japoneses não tiveram opção. E aí eles assinam o Tratado de Kanagawa, em 1854, no ano seguinte, né, forçando a abertura dos portos. E, obviamente, para os americanos, as questões de impostos ali, as questões de importação e exportação seriam muito mais vantajosas para eles, né, obviamente. E é interessante que esse tratado, ele foi negociado diretamente com o Shogun, que era ainda da dinastia Tokugawa que a gente falou. Novamente lembrando, o imperador tava lá, quietinho. Quem mandava era o Shogun. E muitos japoneses enxergam essa atitude, essa abertura dos portos, como uma humilhação. Porque era realmente, né? Você tava lá quietinho. Uma escolha política de isolar o Japão. E de repente chega um cara com armas, com força, e fala: a gente vai comercializar com vocês e a gente vai impor os nossos termos financeiros para importar e exportar. Realmente foi vista como uma humilhação.
Foi um dos vários acordos desiguais, né?
Isso.
Os ocidentais impuseram aos orientais. Isso aconteceu no Japão, na China, na Coreia, e aconteceu várias vezes. É um acordo que a pessoa chama também de política de canhoneira, isso aí, né? É um acordo que o Estado assina para poder sobreviver, né? Ele não está concordando realmente com aquilo. Ele tá só tentando evitar uma guerra que ele não vai conseguir vencer.
É, realmente, essa política da canhoneira ou canhonagem, é realmente, o cara bota a arma na tua cara e fala assim: me vende isso aí. Porra, tu não vai vender? Não tem jeito, né? Os caras chegam com uma força muito maior. E aí o Shogunato vai focar, não que ele tivesse opção, né? Não que ele tivesse escolha, como a gente tá mostrando, ele vai focar na modernização do Japão. Só que modernização nesse contexto significa o quê? Comprar cultura europeia, comprar cultura ocidental. Então, muito da vestimenta você vai observar que vai mudar nesse período japonês, né? A formação dos exércitos vai mudar também, muitos produtos importados, né? A cultura em geral, arte, roupa, culinária, isso vai deixar muita gente descontente, né? Um deles é essa classe dos samurais. É como a gente falou, eles deixaram de ser guerreiros ao longo do período de paz, ficaram mais em cargos administrativos, cargos políticos, e eles ficam muito descontentes porque esse relacionamento com nação estrangeira está meio que apagando a cultura deles, a tradição deles, né? Eles que são tão apegados a tradições, a cultura, então está ficando muito evidente essa compra, essa importação de cultura ocidental. Os mercadores japoneses também se incomodam porque eles perdem mercado consumidor. Né, o mercado local ali que tinha o produto próprio, ele não consegue mais vender porque o pessoal está importando muito produto industrializado, que é mais caro e tudo mais. E aí esse descontentamento, principalmente dessas classes, os samurais e os mercadores ricos ali, vão começar a se rebelar, vão começar a se manifestar contra o Shogun. Por quê? Porque eles dizem que o Shogun é o cara que permitiu isso. Poxa, você não preparou o Japão para a chegada das potências ocidentais. Você não preparou o Japão para lutar contra, para se defender dessa humilhação que a gente sofreu aí no acordo de Kanagawa. E esses conflitos, né, não fica só uma manifestação verbal, começam a ter conflitos civis realmente, que marcam o período chamado como Bakumatsu, tá? Que começa a partir de 1853, justamente no momento que chega a frota americana, até 1868. E esse é o contexto justamente explorado no anime Samurai X, que a gente mencionou, né? O Batusai, que é o personagem principal, ele tá lutando contra a figura do Shogun, né? A história dele é dividida em várias partes. Tem o filme também, cara, o filme é sensacional. Eu não vi, aliás, eu vi os animes quando eu era criança, mas obviamente criança não presta atenção em contexto histórico. Eu só queria ver a porradaria comendo solto, ele com a katana, aquelas cenas de luta incríveis, né? Mas tem os filmes mais recentes, que são live action. Pô, o que eu achei mais incrível foi o Samurai X A Origem, né? Que vai contar ele nesse momento que ele era realmente violento, o personagem principal, o Kenshin, Batusai Kenshin, ele realmente violento, lutando nesse contexto aqui contra a figura do Shogun, né? Que a população estava dizendo que era o responsável por essa humilhação que o Japão estava sofrendo. E, de fato, esses conflitos e essas manifestações vão levar à renúncia do Shogun, que era ainda do clã Tokugawa. Então ele vai renunciar em favor do imperador. Olha aí o imperador de volta, o cara que ficou apagado a história inteira, que estava ali no cantinho dele. Então o Shogun, que era Tokugawa, aí o primeiro nome dele aqui eu já não vou saber, mas era dessa família que comandou durante bastante tempo, vai renunciar e passar o poder para a mão do imperador, que era um garoto ainda muito jovem, chamado Mutsuhito.
Isso, tinha 14 anos, né?
Isso, é. E aqui que é muito importante, porque esse imperador, esse jovem imperador, ele vai começar a focar junto a essas nações ocidentais. A gente falou aqui dos Estados Unidos chegando no Japão, né? Mas aí depois disso tem Inglaterra, tem Rússia, se não me engano, França. Então várias nações ocidentais que começam também a chegar trazendo cultura, forçando cultura, comercialização, produtos e tudo mais. E esse imperador vai focar na modernização do Japão, principalmente nas questões militares. E isso aqui é muito importante, porque a partir de agora, o imperador ele vai ter um exército regular na sua mão. O que antes eram poderes militares descentralizados, vários daimyos, né, vários daimyo, né, nas suas províncias, cada um com seu exército, com seus samurais juramentados, agora você vai passar a ter um exército regular na mão, com um serviço militar também. É, os jovens iam e eram no serviço de 3 anos obrigatório, né? Se ele se alistasse, ele servia durante 3 anos obrigatoriamente e depois ficava mais 1 ou 2 anos na reserva. E para se alistar, você não precisava ser de uma família influente, né? Você não precisava ser de um clã samurai, de um clã daimyo. Você podia ser um filho de artesão, um filho de camponês, que se você quisesse se alistar, você era super bem-vindo. É, aí também ressaltar a utilização dos armamentos de fogo muito mais modernos, né? Aqui já é essa época aqui, a gente tá falando de meio do século XIX, já não era mais nem aquele mosquete de um tiro só, né? Que o pessoal recarregava pelo cano, botava a munição pelo cano, botava pólvora. Então já eram aqueles armamentos que a gente vê até em filme de Velho Oeste, a Winchester, né? O armamento de repetição. Então era uma coisa assim, muito moderna realmente, e isso vai chatear muito, novamente, essa classe social do samurai, que ainda existia.
É, ainda existia, mas perde totalmente a importância, né? E perde os direitos também. A partir do momento que o Japão agora tem um exército nacional, né? Nesse governo do imperador, que ele deixou de se chamar Matsuhito, inclusive, e passou a se chamar Meiji. Porque isso, nessa época aí, ainda era comum que os japoneses tivessem um nome quando crianças e um nome quando passavam para a fase adulta, né?
Ainda mais tu foi imperador, diferente, né? Tu precisa de um nome maneiro. Meiji significa um governante iluminado, né?
Uhum. E ele começou a pegar muitos oficiais de outras nacionalidades para treinar o exército dele, tá? Ele, inclusive, também os seus oficiais foram treinados por oficiais franceses, ingleses e prussianos, e inclusive alguns samurais. Alguns samurais que apoiaram essa modernização, eles acabaram virando oficiais do exército. Os demais, que eram contra, eles perderam totalmente a importância, porque eles tinham que pagar impostos agora, eles não tinham mais sua função principal.
É só mexer no bolso dos caras. só mexer no bolso deles.
Principalmente, eles perdiam o status, né? Eles, a partir daí, não podiam nem mais andar armados. Então, pra que serviam os samurais? Os samurais não existiam mais.
Sim, exatamente. É, a proibição do porte de espadas, cara, isso aí foi um marco muito forte que fez com que eles se sentissem realmente traídos pela figura do imperador. Né? Você tinha os samurais que lutaram pra tirar o Shogun, né, que era supostamente o responsável pela humilhação do Japão, e colocaram o imperador no poder. Aí vem esse imperador, em 1876, e ele proíbe o porte de espadas. Os samurais se sentiram completamente traídos. Né? Tipo assim, cara, eu te coloquei no poder. Como é que você fez isso? A espada em si, ela já nem representava ameaça. Né? Num mundo ali, século XIX, em que você tinha revólveres, você tinha rifles, né? Armamentos muito mais modernos, muito mais poderosos. Você andar com uma espada não era uma coisa ameaçadora, mas era uma questão simbólica, era uma questão de status, né? Porque ela simbolizava essa classe social dominante que ficou durante tanto tempo no poder e na história do Japão. Então o samurai, ele coloca o cara no poder, aí esse cara tira o símbolo dele de influência. Né? Os antigos feudos se tornam prefeituras, né? Onde você tinha um daimyo comandando o feudo ali e a província. Todos esses feudos passam a pertencer ao poder central, e aí o imperador que distribui, né, para ser administradores, muitos daimyo que sabem jogar o jogo ali, né, como você falou, que apoiam o imperador, eles acabam sendo realmente os administradores dessas prefeituras. É, eles jogam o jogo ali, só que muitos se sentem traídos. Pô, eu não posso mais usar minha espada, eu não tenho mais minha terra, eu não tenho mais samurais juramentados a mim. E aí muitos desses antigos daimyo e samurai que não estavam de acordo com o poder do imperador resolvem se rebelar contra esse governo centralizado. Numa guerra, num período que se chama a Rebelião de Satsuma, em 1877. E, obviamente, a guerra até que durou bastante, dada a diferença entre tecnologia de um lado e de outro. Né? De um lado você tinha exércitos regulares, consolidados, com armamento de fogo, né? Exército moderno, e do outro você ainda tinha um exército de espadas, de samurais de aspecto feudal, mas, eventualmente, o exército do imperador ganha. E aí esses samurais, esses daimyo que se sentiam traídos, realmente são varridos aí, e o poder fica tudo na mão do imperador.
Mas e agora, meu amigo Bruno Campos? Na sua opinião, os samurais foram traídos pelo imperador?
Cara, eu acho que não. Eu acho que a modernização do Japão, ela era não só inevitável, como necessária. Os samurais que ficaram contra o imperador, que se rebelaram, né, e foram derrotados, obviamente, eles não estavam vendo à frente do tempo deles. Na verdade, o que eles queriam era um retrocesso político. Eles queriam que voltasse essa coisa, eu sou samurai, eu quero que todo mundo, que por onde eu passe, o pessoal me reverencie como uma figura influente e dominante. Eles queriam um retrocesso, na verdade. Né? Eles queriam se manter como classe influente, aristocrática, nobre. Só que, como eu falei, era inevitável a modernização. Os que souberam jogar o jogo, os que souberam apoiar o imperador, né? Alguns ganharam cargos comissionados nas prefeituras. Outros se mantiveram como administradores de terras, e aí mudando a nomenclatura, mas que eles continuaram sendo pessoas influentes na região deles, né? E os que resolveram se rebelar, principalmente na figura aí de um daimyo chamado Saigo, que é justamente ele que mobiliza esses samurai e daimyo que estão incomodados para essa rebelião. Ele morre também nessa rebelião. Então eles não souberam jogar o jogo, não souberam olhar à frente do tempo e ver, e saber o que reservava o futuro para o Japão. Né? O Japão veio a se tornar, depois disso, a restauração Meiji, esse nome aí tão marcante na história japonesa, modernizou o Japão, industrializou o Japão, se tornaram, hoje a gente sabe que o Japão é uma potência tecnológica, né? Produção de diversas coisas, enfim, tudo isso graças a uma modernização, a saída de um período feudal que já tinha durado muito tempo, né? A gente está falando aqui que praticamente no século XIX que o Japão vai deixar de ser feudal. Então já era uma modernização que já devia ter acontecido há muito tempo, e hoje para possibilitar o Japão ser uma grande potência que é hoje, né? Se eles tivessem ouvidos ou sido derrotados por esse samurai insatisfeito, provavelmente o Japão teria tido um retrocesso ia demorar muito mais para se modernizar e ser a potência que ele é hoje. Então não, não foi traído, o imperador fez aquilo que deveria ter feito, foi a decisão correta, e infelizmente essa classe samurai sumiu da história. Sumiu da história não, né? Mas foi perdendo esse nome tão forte que eles tiveram ao longo do Japão feudal.
Para quem viu o filme O Último Samurai, com o Tom Cruise, a impressão que se tem é que o Imperador Meiji era um mimado que estava simplesmente cedendo aos encantos, né, dos forasteiros ali, dos ocidentais, e os pobres samurais que detinham a cultura japonesa, que lutavam pela manutenção de sua cultura ali, né, foram traídos por esse péssimo imperador, né,
péssimo governante.
Foram perseguidos, né, inclusive a gente vê o que realmente aconteceu, mas um desses oficiais estrangeiros que foi chamado ali justamente para modernizar esse novo exército do imperador, ele acaba tomando as dores dos samurais e luta entre eles, né? Na verdade, ele era um francês, não era o Tom Cruise, né? Não era um americano, mas até aconteceu de verdade. Só que, se a gente parar para analisar a história, cara, pra começar, será que esses caras eram realmente tão honrosos assim? A gente fala muito de Bushido, o caminho do guerreiro, da honra, né? Ah, eu fui vencido, vou me matar pra manter a minha honra e tal. Mas será que essa honra toda aí eles sentiam pelo seu país? Eles realmente estavam defendendo o seu país ali quando eles lutavam um contra os outros? Será? Eu vejo aí muita guerra interna por poder, né? E você vê que, como eu falei antes, esses daimyo eram caras poderosos, né? Caras com terras e com dinheiro, né? Que faziam um pequeno exército aí de samurais e lutavam entre si. Cara, pra mim isso é descrição de milícia. Os daimyos eram chefes de milícia, entendeu? Os samurais eram apenas os milicianos. Que lutavam entre si por controle de território, enquanto o governo central, que não tinha poder nenhum, assistia aquilo em silêncio, entendeu? Pra poder sobreviver. Eu não vou nem entrar no mérito se o imperador era bom ou se era mal, entendeu? A questão é que esses caras perderam a influência que tinham, perderam o poder que eles tinham sobre o imperador, e o imperador, ele seguiu aquilo que era natural que ele fizesse, entendeu? Que era preparar o seu país, preparar uma defesa eficiente para o seu país, porque ele estava sendo ameaçado por outros, tá bom? Então, foi dada ainda a chance para esses samurais aí de ganharem alguma coisa, né, com o novo formato do governo, né, se tornando oficiais ali e, de certa forma, mantendo o seu status ali de militar. E para os que não aceitaram, paciência. Paciência, vai fazer o quê, cara? Eles queriam o quê? Eles queriam voltar com as tradições? Não, eles queriam voltar a dominar territórios, entendeu? E o que eles não conseguiram fazer. Então, não. Não acho que eles foram traídos pelo imperador. Acho que o que eles realmente queriam, as intenções deles nem eram benéficas, entendeu? Estavam defendendo interesses próprios, como é natural do ser humano. A gente vê em todas as histórias aqui que a gente contar, a gente vai ver que o ponto central vai ser um interesse próprio, né? Sempre vai ser, a natureza humana é assim. E por isso que eu acho que não foram traídos, infelizmente, concordando com o meu amigo Bruno Campos.
Se você não concordasse comigo, eu já podia sacar o seu tantô e cometer o seppuku aí.
Mas e você que tá ouvindo aí? Você acha que os samurais foram traídos pelo imperador? Fala com a gente, qual é a sua opinião? Campos, conta pra eles aí, como é que eles podem falar com a gente?
Pessoal, entra lá no Instagram, @resenhaepica, fala o que vocês acharam. Não esquece de seguir a página e curtir os posts que a gente vai fazendo ao longo da semana. Se você estiver ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed das 5 estrelas, que isso é muito importante para a nossa divulgação. Se estiver ouvindo em outro agregador, como o Deezer, por exemplo, não esquece de seguir e curtir para a gente poder atingir mais ouvintes épicos como vocês. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Arigato! Sayonara!
Mata, né?
Nani? E um samurai que lutou sob o comando dele, sob o comando de Tokugawa, foi um que, pra mim, esse é o mais maneiro. Fiz questão de botar ele aqui, que é o Date Masamune. Esse é muito maneiro. Tem no Age of Empires 3
também. Tem que falar com
também.
Voz de anime, cara.
Date Masamune.
Date Masamune. Esse tem lá no Age of Empires 3 também. Eu não sou, confesso que eu não sou um assíduo acompanhante de animes.
Não,
e
então você não merece participar desse episódio, cara. Pode fazer o seu seppuku.
Não, que isso? Que isso? Não, vou pegar minha desonra aqui e vou embora. Obrigado.